Efato é Clube Brasil Sul de Minas.
Na sexta-feira da semana passada, Varginha tinha 4.714 casos confirmados de Covid-19. Ontem, chegamos a 4.993. De sexta passada até ontem, fomos de 82 mortes para 88. É hora do balanço semanal da Covid-19. E aí a gente lembra que você pode fazer perguntas e comentários pelo WhatsApp do Jornal da Clube Brasil Sul de Minas. 988940136. 988940136. Esse balanço semanal é feito aqui toda sexta-feira pelo nosso parceiro, advogado Cláudio Miranda Souza, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha. Presidente, bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes.
Bom, presidente, antes de irmos para os cinco fatos mais importantes da semana e, naturalmente, que merecem uma análise detalhada, vamos falar da situação de Varginha e deste comportamento dos dados nesta semana, de sexta-feira até ontem. E aí é meio frio, né, a gente falar em dados, em números, quando estamos lidando com vidas de pessoas que se foram.
É sempre importante destacar isso. Com o tempo, uma certa banalização dos números, né? Fica aquela coisa fria. E a gente precisa resgatar que cada número corresponde a uma pessoa, uma história e uma vida. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer com qualquer ser humano é negar a história dela, né? Porque a gente existe enquanto existe a nossa história, nossas palavras. Então é sempre importante fazer esse resgate. E a gente tem perdido muitas vidas nesse período, né? Muitos familiares. E isso é uma coisa que pede cuidado e atenção e um pouco de solidariedade e empatia. Eu acho que o nosso cenário local aponta muito para isso, essa necessidade de resgate das pessoas. A estatística, né, sempre é muito fria e essa questão acaba desumanizando demais as coisas. As pessoas acabam ficando muito distantes. Ah, mais uma morte, mais um número. Mas esse número tem um nome, tem uma história, tem família. E é importante fazer esse resgate dessa memória, né?
São pessoas que sofrem com essas perdas, não é, presidente? Eu fiz questão absoluta de colocar isso logo no começo da nossa conversa, exatamente porque houve a banalização. E de outro lado, também a saudade vai aumentando. Então, se o pai está a 100 quilômetros daqui, está a 500 quilômetros daqui, não importa, a pessoa acaba fazendo um sacrifício e vai até os pais. Vai visitar as pessoas mais queridas. Mas, se for fazer essa visita, precisa tomar muito cuidado.
Sim, eu até entendo que depois de tanto tempo, a necessidade da visita se tornou cada vez mais real e as pessoas estão indo. Até porque existe aquele sentimento de injustiça, né? Me protegi por tanto tempo, enquanto muitas pessoas estão indo para a praia, estão curtindo a vida, estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que, sim, essas pessoas já estão cansadas. Eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com redução de danos, né? O que, que a gente pode fazer para evitar é seguir os protocolos. Depois de 10, 12 meses, a gente já sabe o que tem
de
que ser feito.
De cor e salteado.
Exatamente.
Né? Como.
A negação disso é a pior coisa. Tem gente que nega por uma questão ideológica, mas nega e acaba facilitando mortes. Eu acho que janeiro foi muito pedagógico nesse sentido, porque a essa altura, todo mundo conhece alguém, pelo menos, que já teve uma pessoa perdida, ou um caso de internação grave, ou de consequências do pós-Covid, que é uma realidade que ainda precisa ser mais discutida e mais apresentada, porque existem vários e vários sintomas diferentes da síndrome pós-Covid, que perduram por períodos muito diversos e muito tempo, que vão de coisas banais, desde queda de cabelo, a impotência no caso dos homens, a dores físicas e musculares, a um excesso de cansaço. Então, a essa altura, a gente tem que fazer o máximo possível para tomar esses cuidados quando for visitar. Se puder evitar, evite, mas se não puder, tome o máximo cuidado possível.
E ontem eu vi uma profissional de saúde que teve Covid e agora ela está se recuperando totalmente debilitada. Ela precisa do apoio do filho para caminhar pela casa, ela não consegue andar sozinha. Então, tem muita gente que pensa que essa doença é simples. Sim. Mas ela deixa um rastro terrível.
Sim, isso é uma das críticas que é feita, por exemplo, no placar da vida ou nesses tantos curados. Uhum. Porque esses números dizem que pronto, já passou para essa pessoa. Isso não corresponde propriamente à verdade. Muitas pessoas têm sequelas por um período longo. Muitas precisam de fisioterapia, precisam de acompanhamentos dos mais variados tipos. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quando a gente aponta o número de curados, por exemplo. Eu entendo que é positivo tentar achar alguma boa notícia nisso, mas é importante destacar, por exemplo, a Varginha teve mais de 90% de pessoas curadas. Tá, curadas, mas todos eles tiveram a qualidade de vida retornada com isso? O corpo voltou a funcionar de forma perfeita, sem consequências? Sabe, eu sou uma pessoa careca, mas tem gente que perde cabelo nesse processo. Mulheres que tiveram, eu conheço um caso específico que teve perda de cabelo. Uhum. E a gente sabe como que é importante o cabelo na estrutura.
Na estética feminina.
Exatamente. Uhum. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso também, né?
Tá certo. Bom, presidente, interação de ouvinte. A Cristina mandou para o nosso WhatsApp a seguinte mensagem. Eu sou sócia de um clube. Fui lá no domingo, tudo correto, sem aglomerações. Aliás, lá tem que agendar para ir. E quando sai alguém, uma funcionária rapidamente higieniza tudo, as cadeiras, as mesas, as espreguiçadeiras, tudo certo. E aí a prefeitura vem e manda fechar tudo. Fecha tudo por conta de quem aglomera. Acho que tinha de punir quem desobedece as regras, mas premiar quem cumpre. Qual é o seu comentário em relação a essa mensagem da Cristina?
A primeira coisa é que em relação aos clubes especificamente. Os clubes não foram fechados, só se fechou a área de piscina. De fato, a piscina favorece muito não só a aglomeração, mas como o descuido, principalmente com o uso de máscaras com grupos sociais diferentes. Eu parabenizo o clube dela de estar organizado, mas entra naquela lógica, o inferno são os outros, né? A pandemia não se trata do eu, se trata do nós. Né, a pandemia é um problema coletivo, então a gente tem que entender isso de forma coletiva. É um sacrifício que a Cristina está tendo que fazer pela responsabilidade dos outros, né? E eu volto a repetir, só em relação às piscinas especificamente. O clube social por si só não foi fechado. E é de fato isso, nós todos acabamos sendo punidos pela responsabilidade de algumas pessoas. Se todo mundo colaborasse uns com os outros, a situação da pandemia estaria muito melhor no Brasil. Né? E isso é uma realidade. Eu entendo a crítica dela com essa questão da deveríamos punir determinados as pessoas responsáveis, e a gente tenta fazer isso, mas se não tiver colaboração não tem outra forma. Então sempre haverá pessoas que serão punidas de forma indireta, né? Quem às vezes cumpre. É que nem eu já comentei, eu queria visitar a família, mas não posso porque faz muito tempo. É muito injusto. É. Mas eu acho que isso é um despertar do coletivo que a gente precisa fazer, né? Cidadania também tem essa questão de ceder um pouco pro outro. Algumas pessoas não estão preparadas para isso ainda. E eu falo isso das pessoas que são responsáveis e que estão punindo pessoas feito ela.
É verdade. E aí uma frase clichê, frase pronta, mas muito verdadeira. Os inocentes pagam pelos pecadores.
Exatamente. Né? E a gente tem que ir em cima dessas pessoas que estão pecando nesse sentido, cobrando a responsabilidade delas também. Às vezes a gente também se omite. A gente vê a responsabilidade e tolera, né? A gente tem um disque Covid, tem várias formas de contactar os órgãos de controle para tentar ajudar nessa situação. Eu acho que isso, esse chamado de responsabilidade também vai nesse sentido.
Ok. Eu vi numa TV da Alemanha uma chamada muito interessante. Uma visita virtual a um centro de tratamento intensivo de Covid, levando o público para dentro de um CTI, e a pessoa tem a oportunidade de ver como é o sofrimento de quem está lá naquele último estágio de tratamento, a dificuldade para respirar, o processo de intubação. E aí a Alemanha está tentando convencer as pessoas de que esse processo é um castigo, né? É uma coisa horrorosa.
A gente sempre tenta naquilo. Até essas formas de choque sempre ajudam.
É muito, é um
pessoas.
Choque forte, né?
Não, demais. Porque as pessoas falam me entube como se fosse uma coisa simples, não é. É sempre bom resgatar isso. Eu acho que esse choque que se dá nas pessoas às vezes ajuda. Principalmente algumas pessoas que são muito irresponsáveis, o que acham que é só uma gripezinha a essa altura.
Ok. Bom, presidente, vamos analisar os 5 fatos mais importantes. Noticiário global em relação à Covid.
Pela primeira vez, nós já temos mais vacinados no mundo do que pelo menos na primeira dose. É importante destacar que praticamente todas as vacinas são de 2 doses, mas pela primeira vez tivemos mais pessoas vacinadas do que pessoas contaminadas. 105 milhões de vacinados para 103,8 milhões de pessoas com positivo de Covid, o que já aponta uma melhora. Mas, por via de consequência ainda, A gente vê globalmente alguns cenários muito, muito interessantes. A Europa está num momento de pior ainda no cenário epidemiológico. Portugal teve seu pior momento essa semana. E essa disputa com as empresas que fazem vacinas, a gente discutiu isso na semana passada, tem impactado muito a própria União Europeia, que centralizou no órgão central a distribuição e aquisição das vacinas. Isso tem gerado muitas críticas, porque, por exemplo, o Reino Unido tem conseguido vacinar muito mais pessoas do que a Europa. O Reino Unido talvez consiga vacinar mais de 70% da população esse ano, a Europa só ano que vem. E da mesma forma, a nível global, a gente vê também a piora no Japão. Por quê? Por conta de relaxamento da população. No Japão, que é uma cidade mais disciplinar que a nossa, houve um relaxamento, um descumprimento das medidas. E na África, a gente tem o mesmo problema na Europa, essa questão da falta de vacinas, e que tem favorecido a China e a Rússia naquela região. Então a gente vê como a vacina e a Covid já estão influenciando a geopolítica global. E é só importante destacar, antes da gente continuar, como o Japão mostra um problema que também é brasileiro. Nós relaxamos também, estamos cansados. Nós também temos poucas vacinas, nós temos nossos problemas, a Europa também tem. Eu acho que a gente tem que parar com essa questão de vira-lata, de tratar o Brasil como o pior país do mundo. Temos problemas, e a gente vai discutir eles agora, mas o mundo também os enfrenta. Não existe uma versão pura e perfeita lá fora, né?
Hoje de manhã eu acompanhava uma discussão em Portugal. E o pessoal de Portugal está reclamando exatamente dos mesmos problemas que a gente tem aqui. Pouca vacina, algum problema com corrupção. E o brasileiro acha que isso acontece só por aqui, né?
Sim, sim. A gente ficou tão habituado a achar que aqui é sempre o pior. E eu até entendo um pouco essa narrativa, mas isso não corresponde à realidade. O problema que nós vivemos com o relaxamento, com o cansaço, é um problema global. Mesmo em sociedades muito, muito coletivas, muito organizadas, como a japonesa, nós vemos esse problema. E isso se reflete como? Em internações, doenças e morte. É uma pena, é. Mas pelo menos a gente entende que o problema não é só nosso, né?
Presidente, ainda no noticiário global, o que você me diz daquela visita da OMS à China para investigar a origem do problema?
Eu acho que é um passo. Demorou-se um pouco para a China liberar essa visita, porque é um trâmite internacional, porque a China não quer ser responsabilizada, porque de fato ela não tem culpa enquanto país, no sentido do vírus ter se espalhado. Acontece, isso sempre aconteceu e vai acontecer com os mais variados vírus nas mais variadas partes do mundo. E também junta que a China é um país muito controlado, mas eu acho importante a gente fazer essa busca para evitar que se repita de novo. E nesse ponto, a China sai na frente, porque quando a China fala para os chineses não façam, os chineses não fazem. É, porque sociedades autoritárias são problemáticas, né? Mas essa vantagem pelo menos tem.
Muito bem, vamos para o noticiário nacional.
O Brasil, segundo dados preliminares do IPEA, apontam que foi o 10º pior país na gestão da pandemia em relação ao número de mortes, em comparação com 179 países. E isso não verificamos só números absolutos, mas também um recorte do tamanho da população e das faixas etárias, para tentar equalizar essa diferença. Nós tivemos um dos piores tratamentos em relação à pandemia, nas formas de lidar. Eu acho que, como eu comentei, o mundo tem seus problemas, o Brasil tem os próprios. A nossa gestão da pandemia não foi muito eficiente. E também é importante destacar a cobrança que o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do estado de Minas, fez ao Paulo Guedes, ministro da Economia, a necessidade da volta do benefício emergencial. É uma demanda não só da população que estava fragilizada, mas também da importância como indutor de política pública que favoreça o isolamento, o distanciamento social, que é um problema muito sério, ainda mais que a gente vai ter um ano inteiro ainda, um pouco mais de um ano, na verdade, a gente vai chegar até 2022 vacinando ainda pessoas. Então é importante fazer esse destaque também.
Noticiário estadual.
O pior destaque possível nesse momento é: houve uma subida no número de óbitos de 5,3% na semana. Só que eu vou dar um destaque positivo também. Houve uma queda na incidência, ou seja, na transmissão de casos em Minas, de 9%. Isso na região sudeste e central do estado. O que isso significa? Que o fechamento de Belo Horizonte, apesar de todas as críticas, impactou de forma positiva na redução da transmissão da Covid. Novamente, a restrição prova a sua eficácia.
Deu resultado, então. Uhum. Noticiário regional.
a piora do cenário epidemiológico. Essa semana, ontem, mais especificamente, o sul de Minas bateu o segundo recorde negativo em número de mortes. Tivemos 39 mortes, parece um número pequeno, mas a nossa região tem uma densidade geográfica muito espalhada. Então a gente tem que olhar com muito cuidado que o cenário ainda não é positivo. Nós estamos num platô alto, a gente tem que lutar para cair com a redução de mortes.
Destaque local, presidente?
Eu acho que o principal destaque é a estabilização das internações. As nossas internações estão na faixa entre 30 e 40. Ficou nessa casa muito melhor que o mês de janeiro, que ficou entre 60 e 70 internações. Mas é importante apontar novamente. Temos 8.749 pessoas em monitoramento e 308 casos ativos. É muita gente tendo que ser observada. Isso aponta que a Covid ainda tá circulando demais na cidade.
Como é que está a nossa taxa de ocupação de leitos?
A nossa taxa está estável na casa dos 80, com uma leve tendência de queda. Só que para ela continuar caindo, a gente precisa ter responsabilidade, porque leitos são regionais e, né, a nossa cidade também atende as outras e as outras também nos atendem.
Presidente, não temos mais tempo, infelizmente, mas eu quero aproveitar. Colegas seus, advogados do escritório PDK, estão fazendo um alerta muito interessante. Eu achei importante destacar isso aqui, porque hoje, agora há pouco, eu vi no Instagram uma psicóloga comemorando muito. Ela trabalha na linha de frente, comemorando muito, e ela colocou uma foto dela com o cartão de vacina. E aí esse escritório especializado em segurança, proteção de dados, ele alerta para que as pessoas que já tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid não publiquem foto do seu cartão de vacinação na internet. Além do comprovante ter o nome completo, tem ainda informações sobre a unidade onde a vacina foi aplicada, o lote, fabricante, o vacinador, a data, ou seja, tem tudo ali e as pessoas estão expondo isso na internet.
A gente tem que resgatar a privacidade, isso é importante para nós, inclusive para evitar problemas depois.
Muito bem, conversamos aqui com Cláudio Miranda Souza, nosso parceiro. Cláudio é advogado, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha. Toda sexta vem aqui fazer a análise da semana da Covid-19. Até sexta-feira que vem.
Até lá, Rodolfo. Bom dia.